Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um almoço grátis aqui no canal da Liberta Investimentos. Hoje, dia 24 de abril, várias pautas super bacanas aí para a gente comentar. Não esqueçam, vamos ficar de olho aqui no bate-papo, então mandem suas perguntas, suas dúvidas, comentem bastante se vocês concordam aqui com a discussão, se não concordam. Enfim, estou aqui reunida com Matheus Gonzalez, nosso líder de alocação, líder de. Nossa, me deu um branco!
Alocação, produto,
De produto da
o que quiser,
Liberta.
como tu quiser dizer. Muito bom dia, pessoal. Hoje o programa está cheio de pautas, então vai ser um grande prazer a gente debater todos os assuntos da semana e outras coisas que ainda vão ocorrer por aqui.
Bacana. Também aqui na mesa com a gente, Stormer, Alexandre Volks. Olá, Stormer.
Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sempre um prazer participar do almoço grátis aqui com toda a turma para falar sobre temas de mercado financeiro, coisas que agitaram o mercado na semana passada, que podem agitar o mercado nessa semana. Vai ser interessante.
Bacana. E do meu lado, Rafael Panonco, nosso head de educação. Olá, Rafael.
Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma segunda-feira pós-feriado. Pessoal, voltando do feriado, é isso
Feriadinho.
aí. Vamos falar um pouquinho sobre
É
os
verdade.
principais temas que movimentam o nosso mercado.
Pauta inicial, como é que foi o feriado de vocês?
Meu feriado foi bom, tive um casamento por aí no sábado, né? Agora é uma coisa que eu faço, né? Vejo do meu casamento, vou no casamento dos outros, então tá
É a
meio
melhor
recorrente aí.
fase.
É, exatamente. Mas foi bom o casamento, sim.
Bacana.
Quem gosta de mercado financeiro, às vezes no feriado começa a ficar um pouco nervoso, tipo assim, tá tudo parado, tá muito parado, e aí o cara começa a ficar com aquela ânsia de apertar os botõezinhos de comprar e vender. Eu tinha muito isso no passado, graças a Deus essa fase passou, essa taradice de querer comprar e vender toda hora. Então isso diminuiu bastante, mas foi um final de semana muito bom com a família, tranquilo, graças a Deus.
Eu ia falar exatamente isso. Depois de 20 e tantos anos, se você tá nessa tara, eu acho que tem que tomar algum remédio. Eu já não tenho mais essa. Chega a ser, eu nem olho. Eu vou começar a olhar notícia no domingo ali de tarde, olhar alguma coisinha, mas
Boa.
eu tento me isolar realmente do que
Desligar, né?
acontecer. Desligar, desligar, descansar.
Desligar.
O
Aproveitar,
feriado
né? O
foi
que
comer,
realmente importa.
dormir e Netflix.
Bacana, o
Basicamente.
meu
É isso aí.
também foi por aí. Bom,
Sabe que
vamos.
assim, ó, o que acaba acontecendo? Eu também tinha essa de aproveitar o final de semana para descansar. Aí, só que hoje eu chego em casa, eu vou descansar, ligo uma televisão, vem a esposa e fala: Por que tu vai perder teu tempo vendo televisão? Vai trabalhar! Não tinha que estar estudando alguma coisa? Daí eu olho assim, cara, meu Deus do céu,
Em casa tem mais cobrança do que no
é
escritório.
muito mais,
Põe
cara,
antes
olha.
do feriado do Storm, vai
Vai
trabalhar.
trabalhar, vai estudar alguma coisa, vai pegar um livro, toma aqui esse livro pra ler. Eu, meu Deus do céu, caraca. Tu tá lendo pouco, toma aqui, lê. Eu, meu Deus do céu. Assim, cara, não tem mais espaço.
Ah, tá lendo pouco. Quem vê tuas lives, vê bem ali aquela coleção de livros que tu tem atrás, né?
Pois é,
Storm,
mas não
aquela
adianta.
gigante.
É, sempre acho que eu tô
Pessoal.
lendo menos que deve.
Ai, ai.
É, a fila de livros ela cresce mais do que a
Não,
demanda, com
eu geralmente
certeza, que é
compro
basicamente a razão.
mais livro do que eu
Exato.
do que eu consigo ler.
Bom, vamos à pergunta boa. Qual é o livro que vocês estão lendo nesse momento? Já larga uma pergunta
Boa.
boa.
Eu tô lendo um
Diga.
livro bem legal do Neil Ferguson, que é a História do Dinheiro. Então ele escreveu esse livro um pedaço em 2007, um pedaço em 2017. E ele conta o livro desde as primeiras primeiros escambos que a gente teve até a constituição do Ethereum.
Interessante.
É bem legal. E ele escreveu, eu nem estou na metade do livro, então ele está escrevendo na época que está começando o mundo a desabar com a crise, né, do subprime que ocorreu. E a segunda parte é com o mundo se recuperando, né, dessa crise e até a constituição das moedas, dos criptoativos. É bem legal o livro. E ele é um historiador econômico. Então ele coloca tudo o que aconteceu na humanidade, Primeira e Segunda Guerra Mundial, todas as outras guerras, sempre do ponto de vista econômico, né? O que fundamentou aquele acontecimento histórico, tanto a Revolução Industrial como todos os outros fatos importantes na história, como que a economia de fato moveu para que aquele acontecimento ocorresse. Então recomendo bastante, né? Quem gosta de história, conhecer um pouquinho desse livro.
Eu vou ser bem menininha e vou dizer que eu comecei ontem de noite a reler Orgulho e Preconceito da Jane Austen.
Oh,
Eu
meu
adoro,
santo!
adoro. É meu livro preferido da vida.
Reler?
Reler.
Reler um livro é um negócio.
Mas é meu livro preferido da vida. É um romance que eu amo.
Enfim. Você, boa. Eu tô lendo uma... Na realidade, não é um livro só. Eu peguei alguns livros bem básicos de investimento, de finanças pessoais, para a gente começar a trabalho bacana de produção de conteúdo baseada na história de alguns livros, né? Eu tô com lá o Investidor de Bom Senso, tô com aquele outro do...
O Homem Mais Rico da Babilônia, esse é um livro bom.
Esse é bom, esse é bom.
Tem esse, tem o outro... Esqueci o nome do...
Tem o Rápido e Devagar também, que
não,
dá pra...
Não, ele tá, falando de, ele tá falando de Mauro Hafa, Pai Rico, Pai Pobre, esse tipo de coisa.
Eu acho que esse tipo de conteúdo, tu falou de reler o livro, né?
Sim.
Eu nunca fui de reler, né? Eu sempre, cara, lá o Axiomas de Zurique, tu pega hoje. Quando eu li ele a primeira vez, eu tive um entendimento dele. Aí eu vejo algumas pessoas hoje comentando, e eu falo, cara, isso daí na época que eu li eu concordava, hoje eu não concordo mais.
Sim. Sim.
Entendeu?
Sim.
Então eu tô pegando esses vários desses livros famosos de finanças pessoais, de investidor bem do beabá, começando ali para a gente começar a montar ali uma trilha bem resumida, e daqui a um tempo a pessoa que entrar nessa jornada, nessa trilha, vai pegar ali uma coletânea dos 10, 15 livros, numa forma que eu sei que o brasileiro não gosta de ler. O brasileiro não é adepto
à leitura. Infelizmente não.
Mas numa forma, às vezes no áudio, no vídeo, ele vai pegar ali uma trilha, uma jornada que está bem encaminhada no que é uma educação financeira boa. Né? Em breve, dando spoiler. Boa.
E Starber, boa. Qual que tu tá lendo então?
Eu parto do pressuposto de que a nossa vida é um ambiente extremamente hostil. E em um ambiente hostil, como é que o ser humano sobreviveu? Já parou para pensar sobre isso? Como é que o ser humano sobreviveu a toda a hostilidade que a natureza apresenta para a gente? Porque a gente, primeiro, nós não somos os animais mais fortes. Nós não somos, não temos garras, não temos dentes afiados, não temos nem sequer pelo suficiente para sobreviver ao inverno. Então como é que o ser humano, esse bicho absolutamente flácido, sobreviveu a uma natureza extremamente hostil? Ele sobreviveu com conhecimento. Então o ser humano começou a utilizar o conhecimento e a divisão de trabalhos para com isso conseguir construir uma sociedade que faça frente à natureza hostil que existe no mundo. Então por isso que o ser humano, o Aristóteles dizia que o ser humano está fadado a buscar o conhecimento. Porque a gente precisa, através do conhecimento, sobreviver. Então, por isso que eu disse que o brasileiro tem um péssimo hábito de não ler. Se ele tivesse um hábito melhor de ler, ele poderia sobreviver melhor às dificuldades que passam assim na nossa sociedade e no nosso mundo. Então, eu sou um cara que gosta de ler bastante. Só que eu nunca leio um único livro. É um péssimo defeito meu. Eu sempre leio 6, 7, 8 livros ao mesmo tempo.
Ah, eu não consigo fazer isso.
eu vou degustando um pouco.
Eu não consigo pegar um livro e ler direto.
Então, assim, hoje eu estou lendo Coragem de Não Agradar. É um livro extremamente interessante que fala sobre psicologia adleriana, que é um tipo de psicologia muito útil para a nossa vida, e acho que esse é um livro que todas as pessoas deveriam ler, Coragem de Não Agradar. E tem um outro livro que é a continuação, que é Coragem de Ser Feliz. Esses dois pontos, não tem nada a ver com Sem Medo de Ser Feliz, lembra que teve uma... Esses dois livros são muito bons, Coragem de Não Agradar e Coragem de Ser Feliz, são dois livros muito interessantes. Eu estou lendo também um livro bem legal, que é O Jeito de Investir, de Warren Buffett. Muito bom de ser lido.
Já ouvi falar.
Bem interessante, bem legal. Acho que tem umas coisas bacanas ali, tem umas coisas que fazem sentido. E eu tô sempre lendo e relendo Meditações, é um livro de cabeceira do Marco Aurélio. Estou sempre, todas as noites eu vou lá dar uma lida, e esse é um livro que eu leio, releio, leio, e sempre tem uma coisa que me chama atenção de novo que eu não tinha prestado atenção. E então são esses livros que eu tô lendo nesse momento. E por outro, um livro que é Seja F 3 Pontinhos, não posso falar o nome completo porque nesse horário não dá, do Caio. É um livro interessante, assim, é um livro que tem alguns aspectos bons, é bem na base de como investir no princípio, mas mais para empreendimento, de fato, como empreendedor, né? E traz alguns insights bacanas, sim. Né? E por último, né, eu estava olhando outro dia e vendo isso daí ontem mesmo, estava dando uma lida num livro que eu acho que pode ser útil para os amigos, mas isso já é mais ideia de mercado, realmente do Price Action do Al Brooks, que foi traduzido pelo Márcio Noronha. Mas isso é para quem quer fazer trading de fato. Né?
Bacana. Boa. Bom, vamos entrar então na nossa pauta do dia aí, para começar falando da taxação que o governo voltou atrás na semana passada, né? Voltando atrás para as transações entre pessoas físicas. O Haddad tinha dito que a ideia é seguir o exemplo de países desenvolvidos e criar um digital tax, seja o que for isso. Sem mencionar de quanto será. Ele ainda defendeu que as empresas não vão repassar o custo adicional para o consumidor, só que ele esqueceu de mencionar como que elas não vão repassar. Enfim, a notícia mesmo para a gente comentar aqui é que a Shein vai vir para o Brasil. Depois de uma reunião...
É Shein ou é Shine?
Pois Shein é, a gente estava falando
vamos lá,
isso
vamos lá. Gonza.
Então, eu já vi as duas formas e eu acrescento uma terceira forma que eu ouvi, que é Shein. Então, eu não sei qual que é a palavra.
Ah, mas você é do contra, hein, Gonzalo?
Gosto de ter uma opinião que vai
mas
contra
as demais. Mas, considerando que o nome é chinês, eu acho que Shein faz mais sentido.
Pode ser, viu?
Eu acho que faz mais sentido.
Pronto, Stormer já comprou a pronúncia. Shein ou Shai?
Ah, chinesada.
Chinesada.
Shein. Coloca os outros lá no mesmo pacote. São só eles, né?
É verdade.
Bom, então a Shein, enfim, eles fizeram uma reunião na semana passada com o Haddad, confirmando aí a vinda da produção da gigante chinesa para o Brasil. A empresa pretende, em 3 anos, nacionalizar a produção de 85% do que é vendido na plataforma do país. Hoje, 70% vem da China, enquanto outros 30% vem de parceiros do marketplace.
Quem tem boca, fala o que quer.
Alguns números importantes aí, para a gente comentar. Segundo a empresa, isso vai representar um investimento de 750 milhões de reais e uma geração de 100 mil empregos indiretos. A ideia é fechar parcerias com 2 mil fabricantes brasileiros, o que já começou a acontecer. Ou seja, parece que o governo tá, olha só essa boa notícia aqui, a gente vai, enfim, ter novos empregos, economia vai girar mais, enfim. Alguns outros pontos. A Shein não é dona de nenhuma fábrica própria, até hoje. E até mesmo na China, toda a sua produção é feita por milhares de parceiros locais.
Na realidade, é um grande marketplace, um e-commerce que vende de tudo.
Exato, só o que Brasil, ela coloca a tag dela.
Exato.
O Brasil é um dos 5 maiores mercados para a companhia, tendo faturado aí 80 bilhões de reais em 2022. Para ter uma ideia, ela é a terceira maior varejista de moda do país e deve virar a primeira nesse ano.
Eu não conheço ninguém que conseguiu concorrer com os produtos vindo da China. Vocês conhecem algum país que consegue concorrer, não? Mão de obra extremamente barata, custo de produção extremamente barato. Ah, vamos produzir em outro país. Vai produzir mais caro.
Exato.
O produto de lá vai continuar chegando mais barato. Pode tentar amenizar isso? Sim. Só que isso não funciona na prática. Porque o governo, ele não vai abrir mão da burocracia, do imposto e de tudo que torna o produto brasileiro caro. O governo não vai abrir mão disso. Quantas empresas a gente já escutou vai investir tanto no Brasil? É quando vai na... Anunciar é uma coisa. Quando vai na prática ver, não aconteceu. Lá em 2000 e tanto prometeu gerar tantos empregos, investir, mas até hoje nada foi feito. Nada foi feito porque a matemática... Cara, os caras sabem fazer matemática. Sabem fazer continha. Ele olha, cara, com essa taxa de retorno, é inviável investir no Brasil. Simples assim. Então, eu acho que esse tipo de anúncio é muito mais para jogar para a galera, jogar para o povão. Tá vendo? Aí, vamos gerar emprego. Vamos ver na prática. Vamos ver isso acontecendo. Não acredito que aconteça.
É porque jogaram um número, 100 mil empregos indiretos, tantos milhões.
Não, mas você que observa. Vamos por partes. Eu acho que o Panonco está muito correto nessa linha. Se estas empresas que produzem os produtos chineses descessem aqui no Brasil e colocassem nos funcionários aqui no Brasil as mesmas imposições que eles colocam nos funcionários lá da China, todas elas seriam autuadas por trabalho escravo. Trabalho análogo à escravidão. Todas elas. Porque é o que se pratica na China hoje, é um trabalho análogo à escravidão. Isso é um fato. Tá? Então a gente observa isso. Se eles trouxessem o mesmo que eles praticam lá para cá, todas elas seriam trabalho análogo à escravidão. Então é óbvio que as empresas brasileiras vão sentir essa pancada. Eu estava olhando outra notícia de que o Alibaba pretende trazer 440 toneladas de produtos mensalmente para o Brasil através de uma empresa aérea aqui para o Brasil e vai descarregar isso aqui violentamente nos próximos meses. Então isso vai impactar sim, a gente já está vendo, isso vai impactar em Magalu, isso vai impactar em uma série de empresas aqui no Brasil, porque elas não vão conseguir fazer frente a competir numa situação dessas, isso para mim é nítido. Só que o que a gente pode fazer? Vai deixar elas quebrarem? Vai intervir? O governo não pode fazer nada nesse sentido também, vamos ver. Isso seria uma prática de intervencionismo do governo que eu, enquanto libertário, não gostaria. Né?
Boa.
Então é um cenário complexo que a gente vivencia, sem dúvida alguma.
O mercado de varejo no Brasil, ele é um grande desafiador. Ele é um grande desafio não só para as varejistas brasileiras, como para as varejistas gringas, né? É, quando a gente vai definir uma empresa, quando uma empresa vai definir onde que ela vai instalar a planta dela, ela tem dois lugares mais óbvios. Ou é perto dos custos dela, ou é perto do mercado do consumidor. Grande parte do movimento que todos os países do mundo fizeram foi instalar suas fábricas perto da matéria-prima, que são pessoas para a produção daqueles bens. No passado, a gente viu várias empresas instalando no Brasil, como Walmart, Forever 21, a própria Fenac, que se instalaram no Brasil para ficar perto do seu mercado consumidor e que não estão mais aqui. Nenhuma dessas três eu acabei de citar. Tem uma reportagem bem interessante no Brasil Journal, né, um texto escrito pelo Wagner Salaverry, se não me falha a memória, que é o gestor de renda variável da Quantitas, onde ele cita como se ele estivesse se dirigindo para Shine, explicando alguns pontos importantes, né, do que o Brasil se difere dos demais países do mundo. Né, dizendo assim, Shai, presta bem atenção se de fato você vier para cá. Né? Porque aqui no Brasil a gente tem algumas peculiaridades. Não é que a gente é mais fraco e nem pior que as outras empresas do mundo afora. Mas é importante observar que a gente tem custos logísticos geralmente maiores, a gente tem roubo de carga, temos milícia, uma alta informalidade dentro do nosso mercado, e se tudo der certo ainda, a gente tem inúmeros ciclos econômicos que vão, né, tornar ainda mais difícil a vida aqui no Brasil. Mas se tudo esses pontos ainda forem bem avaliados, seja muito bem-vinda, a gente vai ser um maior prazer em te receber aqui. Então, um ponto é, de fato, a gente já teve várias empresas brasileiras que ao longo da história quebraram aqui no Brasil. Tivemos várias empresas gringas que vieram para cá e voltaram para seus países de origem. Então, assim, internalizar uma boa parte da produção é ousado, né, do ponto de vista da gestão da empresa. Do ponto de vista de nós brasileiros, eu acho que por um lado gera bastante emprego, que é positivo, a gente tem mais renda disponível aqui. Mas por outro lado, será que isso não vai encarecer mais os produtos e gerar uma certa inflação? Eu não sei. Eu acho que de fato o que faria mais sentido, se a gente fosse olhar para todos os modelos econômicos, é não aumenta, deixa a empresa lá fora, não aumenta os impostos e vamos focar o Brasil aonde ele é mais eficiente. A gente não é eficiente nesse tipo de produção. Então vamos importar, que acaba sendo muito mais barato para nós. Mas, aparentemente, não é o que a gente está fazendo.
É interessante isso. Eu estava vendo outro dia, na verdade, eu estava olhando que o preço de exportação do nosso café é em torno de R$3,5. A gente importa, né, as cápsulas Nespresso pagando R$37. Só que aí, se tu tentasse produzir essas cápsulas Nespresso aqui no Brasil, sabe quanto é que custaria para a gente? Quanto? 105.
Então.
Por causa dos impostos, por causa de todos os custos. Então, assim, a gente importa 3,5, a gente exporta 3,5, importa 37, mas se a gente tentasse produzir essa cápsula aqui no Brasil, ia ser 105, então é melhor importar, de fato, porque produzir aqui não dá. Então, essa dificuldade, infelizmente, o arcabouço fiscal não endereçou. e nem tampouco a, digamos assim, a construção de um meio que permita a nossa indústria crescer. O Brasil sofre um processo de desindustrialização há dezenas de anos.
Há muitos anos.
E isso permanece acontecendo e, infelizmente, segue ocorrendo e a gente está se tornando cada vez mais exportador de commodities. E é isso que nós somos.
Alguns anos atrás, no governo Trump, os Estados Unidos, o presidente Trump travou uma guerra comercial com a China, porque as empresas americanas, elas iam para a China para produzir e para trazer, e isso estava prejudicando os Estados Unidos.
Sim.
E estava alimentando um gigante que uma hora ia se voltar contra a maior economia do mundo. E aí você falou, mercado brasileiro é muito consumidor. Eu não acho o mercado brasileiro um mercado muito consumidor, quando a gente compara com, por exemplo, com os Estados Unidos.
Perfeito.
Eu acho que o mercado brasileiro, ele é consumidor em alguns momentos. E a nossa economia, ela vive de incentivo. A gente tem uma taxa de desemprego altíssima. E aí o brasileiro, ele não consegue manter esse nível de consumo. Quando você vê um auxílio como a gente teve no passado, recente, na pandemia. Não que, fazendo juízo de valor, se foi certo ou foi errado. Mas você viu que as empresas varejistas se elevaram porque aumentou o consumo. Mas por quê? Porque todo mundo ganhou um voucher. Então, a maioria da população brasileira, ela não consegue manter um nível de consumo crescente ou permanente. Isso que você falou é verdade, é sempre um ciclo.
Uhum.
Só que as empresas, elas precisam se manter de pé. E é aí que você tem sempre empresas do varejo quebrando, novas empresas surgindo, isso aqui está na moda, por um momento surfam uma boa onda, mas no longo prazo acabam tendo dificuldades. Então o varejo no Brasil é sim um grande desafio, por quê? Porque o mercado consumidor, ele não é, na minha visão, ele não é consistente.
Tá, mas dentro dessa luta Estados Unidos-China, e a gente viu o Trump fazendo muito aquele slogan Make America Great Again, em que ele realmente fez todo um movimento para tentar trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos.
Tem um bonezinho com essa frase.
Sim, ele tentou e funcionou, tanto é que a economia americana foi um dos melhores períodos para a economia americana, foi quando o Trump estava fazendo realmente o movimento de Make America Great Again. Né? Hoje nós estamos olhando essa luta comercial entre China e Estados Unidos e começa a ficar cada vez mais aparente que os chineses estão levando a melhor. E a gente, muitas pessoas têm comentado a possibilidade do dólar deixar de ser a moeda predominante no mundo, a moeda mais importante do planeta.
Isso foi pauta também na semana passada, né?
E se o yuan vai ser a próxima moeda da vez, se dá para confiar na moeda chinesa ou não. Mas a gente está vendo que realmente o mundo está ficando cada vez mais polarizado. Bloco Ocidente, liderado por Estados Unidos fragilizado, e Europa. E bloco China, Rússia, e agora o Brasil se alinhando com China, Venezuela com China, Cuba com China. Será que nós vamos observar isso, uma tendência cada vez mais presente no mundo? E até que ponto vocês acham que isso pode realmente contaminar o planeta, inclusive levar à ruína do Império Americano, entre aspas? Vocês acham que a gente está olhando isso ou não? É uma pergunta, né?
É uma pergunta importante e de fato, acho que essa semana que passou, a gente falou um pouco sobre isso, né? No mercado comentou e eventualmente vai voltar esse assunto. Agora, para mudar um padrão, né? A gente hoje utiliza o dólar como padrão, antes era libra, então a gente está duas gerações já com uma língua inglesa, né? Sendo a principal hegemonia do mundo, ou se não a hegemonia do mundo. Para a gente mudar isso para yuan, ou seja, para euro ou qualquer outra moeda, não é apenas a moeda em si que tem que ser importante, mas a cultura que essa moeda traz também para a sociedade, né? Então a gente vai tirar o dólar para o yuan. Bom, primeiro, para isso acontecer, o yuan em algum momento vai ter que deixar de ser uma paridade fixa, porque hoje ela tem uma paridade com o dólar. Então, assim, a gente vai deixar de usar o yuan para deixar de usar o dólar para usar o yuan, que é paritário com o dólar. Não faria tanto sentido, né, do ponto de vista da flutuação da moeda. E a gente teria que, obviamente, absorver muito mais da cultura da China, entendendo como que essa moeda flutua, quais são as premissas, né, da taxa de juros chinesa e de inflação, que naturalmente influenciam na taxa de câmbio. e que a gente não vê nenhuma transparência nesses isso dois pontos,
falar,
né?
Eu ia falar a palavra credibilidade. Eu acho que falta
essa aí. É a definição.
Você pode até consumir produto chinês, mas na hora de comprar um título de dívida, tu compra título de dívida de quem? Do americano.
É.
De fato, a China, ela não é um país transparente que passa credibilidade para o restante do mundo. Ah, é um mercado, né, não só consumidor, mas produtor, uma grande economia. É, mas não é um país de credibilidade, na minha visão, até na visão como analista. Então, eu acho que falta talvez algumas décadas aí pela frente
para a gente existir essa mudança. Eu acho que, para a gente ver alguma mudança do dólar, teria que surgir alguma coisa muito, muito relevante no mundo. E, geralmente, essa coisa é uma guerra forte acontecendo mundialmente, né? Então, a gente... Teve essa mudança de hegemonia a partir da Segunda Guerra Mundial, primordialmente, né? Principalmente com o Plano Marshall, né? Que depois acarretou a gente não ter mais o padrão ouro e assim, por consequência, o dólar se tornar a moeda mais importante do mundo. Agora, para a gente sair dessa, eventualmente, se acontecesse alguma catástrofe importante. Então, já quero desejar que isso não ocorra em nenhum momento, e acho que... Dado o nível de tecnologia que a gente tem hoje, talvez para a gente ter um novo padrão, talvez nem seja uma moeda fiat. Então, eu vou colocar mais um ponto na mesa aqui.
Tu acha que pode ser cripto?
Talvez em algum momento, história da humanidade, pode ser.
Eu vou jogar
uma informação... acho que a gente ainda está longe disso acontecer.
Eu vou jogar uma informação aqui na mesa que eu acho que pode ser interessante. Na história da humanidade, nunca existiu um império que não tivesse pleno domínio dos mares. Tá, então, de uma maneira geral, para um império se manter, ele precisa dos mares. Ele Sim. precisa dominar, ter a maior frota comercial e naval do planeta. Porque é através dos mares que tem realmente negócios, comércio, todas as coisas. Bom, a China, neste momento, a partir de 2023, terá a maior frota comercial, civil e militar do planeta. Eles estão ultrapassando os Estados Unidos nisto. E isso foi produzido, e eu estava vendo outro dia a entrevista do CEO de um dos maiores tareiros navais da China, e estava explicando que 95% dos transportadores de cargas de navios do mundo fazem a sua manutenção em estaleiros chineses. Até algum tempo atrás era em Amsterdã, que era um dos maiores portos do mundo,
Sim.
e que fazia a manutenção de todos esses navios de transporte de cargas. Hoje 95% é China. E daí o repórter perguntou para ele, mas vem cá, você acha que isso acontece porque nossos preços são mais em conta? Ao que o presidente, o CEO, falou, não. Nossos preços estão até um pouquinho acima dos preços praticados por Amsterdã e por outros estaleiros. Em verdade, toda a mudança aconteceu quando a gente decidiu incorporar a criação de estaleiros que conseguissem produzir super porta-aviões. Porta-aviões num tamanho de tonelagem muito maior do que o maior porta-aviões do planeta. Então hoje a China consegue em 3 meses e meio construir um porta-aviões que é mais ou menos o dobro do tamanho do maior porta-aviões americano. Em 3 meses e meio. Porque os estaleiros deles produziram essa tecnologia. E com isso, então, ele estava justificando que a medida que tu consegue fazer isso, tu consegue ter uma confiabilidade, uma confiança de que tu vai entregar o teu navio e ele vai ser entregue o mais rápido possível para voltar para transportar as cargas. Então sim, a China está à frente em um monte de segmentos tecnológicos. A China está realmente fazendo um cenário bastante ameaçador para o predomínio do Ocidente enquanto maior potência mundial. E honestamente falando, eu olho isso com olhos preocupados, porque eu sei que os chineses não respeitam muito os direitos humanos. Na verdade, eu não sei nem se os chineses sabem o que é um ser humano.
E eu queria aproveitar essa pauta para puxar um assunto aqui, que é os níveis globais de democracia atingiram o menor nível desde a década de 80.
Eita.
Inclusive, como ditadura, é incluído Nicarágua, China, Coreia do Norte.
Sim.
Então,
Sim.
a gente tem coisas que a gente já sabe, né, na verdade. Em termos populacionais, 72% do globo vive hoje em países não democráticos. Para fazer essa avaliação, é levado em consideração liberdade de imprensa, independência entre os poderes e repressão policial. O Brasil se encaixaria aí na categoria
E falei essa piada agora.
Democracia falha.
Tá.
É, e como, né, exemplos de democracia plena, a gente teria França, Alemanha e países nórdicos. É, aí alguns dados relevantes, ainda mais que a gente puxou o assunto China, né, e questão de se China é realmente confiável.
França não é um exemplo tão positivo, tão, assim,
falar,
né?
Democracia. Peraí.
Mas é que eu acho que existe uma ressignificação de símbolos. Tá? A gente está realmente pegando alguns símbolos e modificando o contexto original deles. Eu gosto muito de estudar símbolos. Por isso que um outro livro que eu estou lendo bastante, lendo e relendo, O Pequeno Príncipe.
Bah, esse...
Esse é um livro que tem muitos ensinamentos ali, com símbolos importantes, aquele diálogo dele com a serpente. Cara, é um livro muito interessante porque ele tem uma série de símbolos que vão sendo comentados ali. Não é uma leitura superficial, pelo contrário, é uma leitura bem profunda. Mas o que eu quero dizer com os símbolos sendo modificados? Toda democracia é justa? Vocês acham que democracia é sinônimo de justiça? Não é. Nós podemos ter democracias que em si não são justas. Nós podemos ter, inclusive, situações políticas em que não é uma democracia, mas é um governo mais justo e que se preocupa mais com o povo do que uma democracia falha, que nem tu mencionaste. Uhum.
Mas toda ditadura, ela começa um pouco disso, né?
Sim.
A falta de justiça, aí entra o ditador, ele começa a fazer a justiça que ele acha...
Que ele acha correta.
Correta. O povo, num primeiro momento, esse cara é o cara certo.
Mas ele não sai mais ali.
Desvirtua. Sim.
Mas nem toda democracia, o sinônimo de democracia é não necessariamente justiça. Tá? A democracia, ela pode levar a um sistema político mais justo e mais equânime, mais, digamos assim... benigno, pode, mas há uma necessidade de instituições perfeitamente equânimes em que uma esteja moderando a outra.
Sem dúvida.
E quando você entra numa democracia em que você não tem instituições democráticas que sabem os seus limites e que se mantém dentro dos seus limites, você está entrando dentro de uma democracia que em si pode ser bastante, bastante perigosa, de fato.
Sim. É, mas é como a Thay falou, né? A gente tem uma definição de Brasil de que somos uma democracia falha. Então, acho que a democracia nada mais é, assim, na essência da sua palavra, de como que a gente vai escolher os nossos governantes. A gente opta por, né, por uma escolha democrática, onde cada pessoa, que num sistema chamado de sufrágio universal, onde cada pessoa é um voto. É, então, esse é o sistema político que nós adotamos aqui. Há falhas? Há, né? Sem querer entrar no mérito das urnas ou não, mas existem outros sistemas, né? O sistema por delegados, por exemplo, que é uma alternativa também ao que a gente tem. Mas ele é um dos pilares de sustentar um país justo, né? Como tu bem mencionou, Stormer, é preciso que a gente tenha instituições, né, bastante sólidas e que façam o controle uma das outras, né? A gente tem... teoricamente, né, três poderes no Brasil, né, legislativo, judiciário e executivo, onde eles deveriam ser independentes e fazer ali o controle um do outro, para que a gente não tenha uma única pessoa, né, mandando mais do que todas as outras, obviamente, né, com poderes maiores ao presidente, porque foi a escolha da população. Né. Então, se a gente não observa, né, independência, se a gente não observa pessoas boas, né, no comando de cada uma dessas instituições, é preciso que via Constituição se crie mecanismos, né, de pesos e contrapesos para que essa pessoa possa sofrer alguma espécie de punição e via medidas democráticas através da sociedade que a gente consiga expulsar essa pessoa dentro de uma dessa instituição. Mas na prática a gente observa muita dificuldade, em especial quando essa pessoa é do judiciário.
Mas voltando à pergunta da Thay, nós estamos vendo realmente o nível de democracia no mundo sendo um dos mais baixos nos últimos 50 anos. Nós estamos vendo o nível de QI da população mundial pela primeira vez em 50 anos caindo.
Tinha comentado no programa anterior,
nós tínhamos falado sobre isso. Foi a primeira vez que, desde que o dado começou a ser auferido, que caiu. Nós estamos vendo uma China cada vez mais beligerante em relação a Taiwan. Os Estados Unidos cada vez mais fraco. O dólar perdendo um pouco a sua preponderância. E aí vem a pergunta que resta. Vocês acham que nós vamos ter um crash mundial? Sim ou não? E se nós teremos um crash mundial, como muitos analistas têm começado a falar, o próprio Michael Burry botou um monte de tweet dizendo que ia vir o crash, vinha o crash, depois ele apagou todo o tweet, não vai mais vir. Agora nem mais ele sabe se vir ou não vem.
Mandei de ideia.
A pergunta é, vai vir crash, não vai vir crash, como é que a gente se protege?
Isso ele vem falando desde o ano passado, né?
Sim, ele vem falando já há algum tempo. E a pergunta é, o ouro vai continuar subindo? O ouro seria um laço suficiente de proteção? Vale a pena proteger? E se nós devemos nos proteger, como nós deveríamos nos proteger? Essa é uma pergunta que cada vez mais eu venho a dormir de noite pensando como é que eu posso me proteger. E cada vez mais eu fico com... Quanto mais eu estudo, mais dúvidas surgem. O que, que você me diz sobre isso, Panonco?
Eu acho que o crash não vem na proporção que estão se desenhando. Se vier, vai vindo uma onda que dá para surfar. Não vem naquela tsunami que vai engolir todo mundo. Meu ponto de vista. Eu ainda, né, a gente já comentou isso aqui, eu ainda acho que faltam alguns fatores que eu vejo como essencial. Por exemplo, a gente olha para a economia americana, a gente vê a economia em pleno emprego. Cara, é difícil você acreditar num crash, numa recessão, vendo esses cenários. Mas eu concordo quando o Matheus fala, toda vez que o Fed aumenta a taxa de juros, principalmente da forma como está se aumentando, vai acontecer alguma coisa.
Sim.
Aí a gente discute qual a magnitude. É uma onda de 1 metro, 2 metrinhos que dá para você surfar? Sim. Ou é aquela onda que vem arrastando e derrubando e destruindo tudo? Eu acho que está todo mundo um pouco nessa pegada de que, cara, como que vai se comportar o mercado nos próximos 2 anos, entendeu?
A temporada de resultados por lá já tá rolando, né? E sim, surpreendeu positivamente o mercado também, é algo que é bacana.
A gente comentar. Viu bons resultados em bancos. A gente vai ter uma sequência de resultados muito importantes essa semana. Hoje tem Microsoft e Google. Amanhã parece que tem...
É depois do mercado?
Depois do mercado. A gente vai ter essa semana ainda Coca-Cola, a gente tem nessa semana ainda Tesla, a gente tem essa semana... E as Big Techs começam a partir do final de semana, mais para o início da outra semana. Então, essa vai ser uma semana com muitas emoções. O que tu viu para isso aí, Matheus?
Então, me surpreendeu também os resultados que a gente viu até agora, né? Então, tem uma pequena estatística aqui que mostra que 20% já das empresas do S&P 500 já reportaram seus resultados. E dessas empresas, 77% delas divulgaram resultados melhores que as expectativas. E esse é um número bastante alto. Tá? Isso não se via desde o primeiro trimestre de 2022. Então, passamos 2022, né, todo nessa uma expectativa pior do que isso. E o que a gente vê? Que o lucro por ação das companhias já começou a subir. Então, ao longo de 2022, né, a gente viu uma diminuição, né, no lucro, não necessariamente reportando prejuízo no somatório delas, mas no earnings per share com um crescimento cada vez mais baixo, então um decrescimento do earnings per share. E a gente já percebeu agora, nesse primeiro trimestre, um crescimento. Então, as empresas melhoraram, né, pelo menos, né, o que já divulgaram resultado, em comparação tanto ao trimestre imediatamente anterior, né, final do ano passado, como ao primeiro trimestre de 2022. Então, isso foi extremamente positivo. E quando a gente olha para os principais bancos que já soltaram resultado, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, todos eles soltaram resultados bem acima das expectativas, né? E mostrando que, de fato, aquilo que a gente eventualmente já tinha comentado aqui, né, de que essa crise nos bancos menores iria fortalecer os bancos maiores, de fato foi o que aconteceu. E mesmo os bancos regionais, os mais temidos, parte deles reportou que conseguiram aumentar o número de captação, depósito à vista deles aumentou, e parte deles realmente apresentaram turbulências maiores. Então, como a gente acaba costumando falar, as crises geralmente elas sofrem elas acarretam, melhor dizendo, numa concentração, não só bancária, mas em todos os setores, né? À medida que os grandões acabam englobando os menorzinhos, né? Os mais frágeis, ou os próprios consumidores acabam preferindo, né? E para os maiores, como é o caso do mercado bancário, né? Então, as pessoas saíram dos bancos menores para ir para os bancos maiores. Isso foi bastante notório no resultado dos principais bancos americanos.
A gente já está vendo, mesmo na Europa, alguns sinais de redução da inflação. A gente teve semana passada o PIB da Inglaterra, ou PIB não, o PMI da Inglaterra vindo bem melhor do que estava esperado. O PMI da Inglaterra já veio em 54, já mostrando sinais de recuperação. E isso demonstra realmente aquele conceito que nós tínhamos conversado anteriormente, de que o mercado muitas vezes faz movimentos que servem para assustar, e dizem, nós vamos quebrar, nós vamos quebrar, nós vamos quebrar, e de uma hora para outra, não, não vamos quebrar não, começa a se recuperar e tem esse movimento de alta que a gente está vendo aí. A questão que ainda fica pertinente é como vão ter os próximos números dessa semana. As empresas estão vindo bem. A gente tem a discussão da dívida pública americana agora, que vai estar entrando no Congresso semana que vem. Isso sempre traz um certo receio para o mercado. O pessoal fica meio assustado se eles vão autorizar ou não vão autorizar o rompimento do que seria o limite de dívida. No final das contas, ele sempre acaba autorizando. A gente tem percebido nos últimos anos. Né? Mas tu tocaste num ponto que eu acho interessante a gente falar. Que é justamente o aspecto de movimentação das empresas. E eu vi ali uma conversa ali do Salomão sobre conspiração, dando zoom out na história recente, comunismo, capitalismo, Estado, progressismo, ferrou com tudo. Eu diria que não, Salomão. Eu acho que é um pêndulo. Assim como a gente tem algumas gerações que são mais liberais, daqui a pouco volta uma geração um pouco mais conservadora, daqui a pouco volta uma geração mais liberal. E nós estamos vendo alguns sinais de que está havendo um retorno para o centro. Na minha opinião, isso foi bem observado pelo efeito que aconteceu na Bud. Vocês viram o que aconteceu na Bud semana passada?
Sim.
Vocês estão sabendo?
Bem interessante essa reportagem.
Não.
A Thay não toma cerveja, não está sabendo.
É Bud Light, hein?
A Bud Light é uma das cervejas mais consumidas nos Estados Unidos. E nosso Jorge Paulo Lema, né, proprietário da empresa.
Tá marcando o Jorge Paulo Lema.
Estou marcando. Olha o que o Jorge Paulo Lema aprontou dessa vez. Simplesmente eles colocaram na garrafinha de cerveja, na latinha de cerveja, uma das cervejas mais vendidas nos Estados Unidos da América, botaram o ícone deles, que é literalmente um trans. Tá? Um trans. Botaram ali como exemplo, garoto propaganda da cerveja Bud Light, é um trans. E botaram nessa latinha. E óbvio.
Nome da pessoa aqui, do influencer, é Dylan Mulvaney.
Isso, botaram o Dylan Mulvaney. Bom, é óbvio que
isso. Eu também não sabia, mas estampou as latinhas da Bud Light.
Isso gerou uma reação violentíssima do setor conservador, dizendo assim, cara, por que eu quero só tomar uma cerveja, cara? Eu não quero que vocês vinham, eu não quero, não me interessa com quem que tu vai pro teu quarto, eu quero só tomar minha cerveja em paz. Não vem sinalizar virtude pra cima de mim, pelo amor de Santo Crispim, é só tomar minha cerveja. Você é uma cervejaria, não vem querer me dizer o que é o certo e o que é o errado.
Mas tem a ver com o que a gente tinha falado, acho que foi na semana passada, sobre a própria Disney, né? Das princesas da Disney.
Isso. Aí pra piorar a situação, a mulher do marketing lá da Bud pega e manda uma garrafa, um gradado de cerveja com esse cara pro Kid Rock. O Kid Rock é um influenciador americano, aqueles que usam metralhadora, tomassem tal. O que o cara fez? Ele botou as latinhas no muro.
Em metralhadora.
E é óbvio que isso produziu um efeito que as ações da Bud. O Jair Paulino perdeu mais ou menos uns 5 bi só de queda das ações da Bud.
Exatamente.
Por causa dessa lacração absurda e desnecessária. Né? Então, esse efeito de retorno para, cara, nós estamos indo um ponto mais, vamos voltar aqui para o centro, isso está acontecendo na sociedade americana e também na brasileira. E isso é saudável. Saudável, porque os extremos nunca são saudáveis. Né?
Eu lembrei da Heineken, ano passado, ano retrasado, que ela fez uma postagem, uma comemoração do Dia Sem Carne.
Isso.
Cara.
Não lembro
disso. Qualquer lugar onde se toma mais cerveja que um churrasco.
Você
me comemora o Dia Sem Carne.
É. Não faz sentido. Onde...
Parabéns no marketing.
Ou seja, dando uma paulada no agronegócio como um todo, né? Cara. Não faz isso.
Isso assim, é desnecessário. É desnecessário. Assim, ó, não há necessidade de sinalizar virtude. Cara, tu é uma empresa de cerveja, tu te foca na cerveja. Tu é uma empresa, vamos lá, uma empresa de mercado financeiro, te fala no mercado financeiro. É. Não tem por que tu ficar lacrando, tipo assim, ah, nós temos isso. Não, cara, assim, ó, não. teu foco te manter no teu business. Por que uma empresa de roupa tem que me dizer qual que é o sexo que eu tenho que curtir? Não tem sentido isso, né? Então, isso já está acontecendo nos Estados Unidos, sem dúvida alguma. Mas voltando para a resposta que eu acho que é importante. Se houver o crash, e muitos analistas têm falado, muitos economistas têm falado na possibilidade do crash, eu acho que a única maneira realmente de tentar sobrar alguma coisa, porque se ele vier, ele vai vir pesadíssimo, no meu entendimento. Eu acho que ele não vai vir, pelo menos não por agora. Mas quando ele vier, o cara tem que estar diversificado.
Mas, Sarmer, tu tocou num ponto importante que eu acho que eu complemento uma frase legal aqui. É, tu falou também com a questão da inflação e, de fato, é a principal preocupação do mundo inteiro, né?
Sim.
Mas quando a gente olha para o próprio resultado das empresas, né, a pressão de custos ela já foi bem mais baixa nesse primeiro trimestre do que em relação ao ano anterior. E quando a gente olha para a inflação ao produtor americano, essa tem caído de forma bastante acentuada. O último número veio menos 0,5, a previsão era que fosse zero, e nos últimos 12 meses acumulados está em 2,7, e se a gente pega só o core, o núcleo, né, desse índice, está em menos 0,10. Então, de fato, a inflação ao produtor está caindo bastante, e a gente sempre fala que a inflação do produtor, ela de certa forma, ela antecede a inflação do consumidor. Então, o produtor recebe essa diminuição de custos ou aumento de custos e em algum momento ele acaba repassando isso, seja em diminuição de preços, né, ou um aumento de preços. Então, é uma boa notícia essa de que a inflação do produtor já está mais baixa.
Por falar em diminuição de preços, acho que todo mundo deve estar acompanhando a queda violentíssima no preço do milho e a queda no preço do boi gordo. Essas duas cotações estão caindo numa velocidade e numa inclinação. Eu nunca tinha visto uma queda tão forte como a queda do milho futuro, como tem acontecido nas últimas semanas. Para mim, eu estou feliz porque eu gosto muito de comer pipoca. Eu passei o final de semana inteiro com pipoca. Então, para mim, foi muito bom o milho estar caindo. Eu fico feliz com isso. Mas é óbvio que o milho futuro ele não está caindo, galera. O milho futuro está despencando.
Isso é muito positivo, de fato, para toda a indústria, tanto, não só dos suínos, mas também com a indústria de frangos, né? Que a gente brinca, né? Que a indústria de suínos é basicamente um milho grande, né? Porque suíno consome muito milho, é o principal insumo. Então é uma excelente notícia. A gente tem visto várias empresas, várias cooperativas, né? Tanto de suínos quanto de aves, com alguma dificuldade financeira, então é uma excelente notícia para o setor.
E o cenário é que no momento que tu tem o preço do milho caindo tanto assim, é óbvio que isso dá um certo fôlego para as empresas do setor de suínos, mesmo setor de aves, e isso automaticamente facilita muito, sem dúvida alguma, uma redução na pressão inflacionária do custo de alimentos. Porque, especialmente na Europa, eles usam muito o porco como uma base fundamental na alimentação. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda um costume tão grande para usar o porco. Mas, sem dúvida alguma, que isso pode dar uma aliviada bem importante nesse núcleo da inflação, que é o núcleo de alimentos. E aqui entre nós é o núcleo mais importante de todos, porque, afinal de contas, comida é, sem dúvida alguma, um dos aspectos mais importantes para toda a população, né?
Sem dúvida.
Puxando um assunto agora mais leve, vocês viram que o foguete do Elon Musk explodiu?
Não. Pois é, eu vi que deu esse fato essa semana passada e que a Tesla caiu bastante, mas eu não sei por que ele explodiu, não entendo, não saberia dizer.
Explodiu por o Musk.
Sei que foi o maior foguete deles, né? Em termos de tamanho, peso e tal, foi o maior que eles já lançaram.
Era um dos testes que eles estavam fazendo lá, o foguete explodiu. E aí o Musk falou no seu Twitter de que é normal isso, acontece e bola pra frente, é isso aí. Achei que vocês tinham visto.
eu vi que explodiu, mas eu não vi o motivo e tal, não entrei nos poréns.
O Musk é um cara que eu considero extremamente ousado e agressivo.
Muito.
Eu concordo, não sei plenamente. Se a maior parte das pessoas teria a coragem de fazer o que ele fez. Porque quando ele vendeu a PayPal, ele vendeu a PayPal por 200 milhões de dólares.
Uhum.
Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha, ele comprou a Tesla e a SpaceX. Ele tinha dinheiro para 5 lançamentos. E os primeiros 4 explodiram.
É impressionante.
Os primeiros 4 explodiram. Se o quinto explodia, ele quebrava a SpaceX, tinha perdido todo o dinheiro que ele tinha.
Ô, Stormer, tu sabia que ele não é o cara mais rico do mundo agora?
Não.
Perdeu, né?
Perdeu. Bernard Arnault, nome do cara.
Dono da Louis Vuitton.
Ah,
boa. Essa
eu tô dizendo que bolsa é que dá dinheiro.
E ele tem uma história, eu li rapidamente um pouco, né, a história do Bernard, e ele tem também uma história assim, de comprar massa falida de empresas e fazendo crescimentos inorgânicos. E, na realidade, o nome da holding é LVMH, e ela é dona da Louis Vuitton e de várias outras marcas de luxo. Não só de moda, né? Tem a Christian Dior, por exemplo, mas a Dom Perignon, também é a champanhe, também é deles. Né? Então, é um hub, vamos dizer assim, de luxo. Né? A Moët Chandon também pertence a eles, então tem várias empresas do alto luxo que pertencem a essa holding. Né? E hoje, um dos principais fatores de crescimento é o mercado chinês.
Mas percebe, a gente precisa entender isso muito bem.
Voltamos para a China.
A gente precisa entender isso muito bem, tá? O mercado de luxo é um mercado que não existe crise praticamente para o mercado de luxo. Tá? É um mercado que consegue manter-se, mesmo em alta, durante momentos de crise. Se vocês entrarem num site chamado Gapminder, é um site extremamente interessante porque tem informações dos diferentes bancos centrais do mundo e os mais diversos tipos de gráficos interativos sobre como é que está desenvolvendo-se o planeta nos últimos 150 a 200 anos. Vocês vão ver que simplesmente a miséria e o nível de pessoas na linha da miséria caiu 60% nos últimos 10 anos. Isso não se fala. Vocês vão ver que a mortalidade infantil caiu em 97% nos últimos 10 anos. Isso também não se fala. Vocês vão ver que o salário médio da humanidade está crescendo violentamente nos últimos 100 anos. Ninguém fala sobre isso. Então, quando você olha aquilo, você vê que toda uma linha de pessoas que saíram, que estavam no nicho da miséria, que estavam na miséria de menos 1, menos 2, já estão evoluindo, já estão no nível de nível 2. Então, tu consegue ver todas essas curvas acontecendo e percebendo que, sim, o mundo está ficando menos miserável, o mundo está ficando menos pobre, o mundo tem cada vez menos pessoas na linha da fome e da destruição. Só que isso não vem de jornal.
A condição humana, ela é miserável.
Sim.
Você nasce...
Miserável.
Miserável.
Sim.
Se você for olhar. Sim. Na condição humana, você nasce, se não tiver alguém para te alimentar, já era. Ou seja, você não tem nada.
Sim.
Mas só para complementar, esse mercado de luxo é realmente impressionante. Essa empresa, ela detém 75 marcas, né, que vão não só da Louis Vuitton, mas Dom Perignon, Givenchy, Tiffany e entre outras 73, né, marcas de luxo. E a empresa foi a primeira empresa europeia que passou dos 500 bilhões de dólares.
É um mercado consumidor menos volátil.
É.
O consumidor dessas marcas está sempre consumindo. Não tem muita recessão, não tem muita crise.
Sim. Acho que esse é o ponto, né? E cada vez mais, assim, quando a gente olha para realmente o número de famílias cada vez mais ricas, a gente percebe esse aumento, como o Sarno bem comentou. E a razão disso, né? Primeiro, surpreende um pouco neste momento de economia desacelerando que isso ocorra, mas como o Panonco bem mencionou, esse é um mercado bem menos volátil do que outros mercados, mas eu acho que o fato importante da gente conseguir diagnosticar aqui é que muda-se um pouco o eixo, né? Quando a gente olha o próprio gráfico, né, da valorização da ação da Louis Vuitton, ela veio numa alta importante até final de 2021 e depois veio caindo, né, até a reabertura agora do mercado chinês. Quando deu a reabertura do mercado chinês, que a valorização da ação começou a se acentuar de forma bastante robusta, atingindo agora essa marca de 500 bilhões de dólares. Né? Então, o mercado chinês representa aí um crescimento importante para a companhia, que já vem desde o início da década de 90 se posicionando para lá, para abarcar esse crescimento de bilionários que ocorre na China.
Vou dar um exemplo para vocês. Eu estive na Páscoa, agora eu acabei levando minha filha e minha mãe, que não conhecia. A gente foi conhecer Lisboa. E daí a gente estava caminhando na Liberdade, quase que a rua onde a Janja, a nossa primeira ministra, estava. E só tem Givenchy, Bulgari, Prada, É só lojas absurdamente caras. Eu tava passando ele só pra olhar, é óbvio. É. Só pra olhar, só
não
pra
foi,
mostrar.
Não foi comprar uma
não, bolsa de só presente, pra mostrar, né? Pra mãe. Olha que loja bonita, mãe. Olha que loja bonita, minha filha. Mas é óbvio que eu nem sequer entrei, porque aí entrar é caríssimo. Mas, cara, tu passa ali na frente da Louis Vuitton, da loja Louis Vuitton, tinha fila pra entrar.
Sim.
Na frente da Prada, fila pra entrar.
E a Janja deu, conseguiu furar a fila.
E a Janja, óbvio, a Janja passou, não tem fila pra ela. Entrou direto ali. Cara, essas lojas, cara, filas. Na Tiffany é fila. Pra você entrar na Tiffany é fila. Tipo assim, é fila na rua.
Sim.
Então, cara, é um fato. É um fato de que realmente está acontecendo um processo de valorização. E é óbvio que esse cara acabou ultrapassando o Musk em termos de fortunas. Mas acho que o ponto principal que esse sujeito nos traz aqui, para nós, pessoas físicas, seres humanos normais, é que ele consegue esse resultado de uma maneira muito importante. É um resultado que todos vocês em casa têm que buscar. Qual o resultado que todo mundo em casa tem que tentar fazer na sua vida? Aumentar a quantidade de fontes de rendas diferentes.
Boa.
E é isso que ele tem. Ele tem fontes de rendas de diferentes núcleos. Vocês em casa podem e devem pensar em criar diferentes fontes de rendas. Diversificando as fontes de renda de vocês, vocês se tornam mais resilientes para possíveis crises e, ao mesmo tempo, para ter resultados financeiros melhores. Como assim diversificar fonte de renda, Stormer? Por exemplo, uma fonte de renda que existe é o nosso trabalho, obviamente. Uma outra fonte de renda que existe, por exemplo, é o aluguel de imóvel.
Boa.
Isso é um outro tipo de fonte de renda. Uma outra fonte de renda que existe é um fundo imobiliário que tem imóveis. Isso é uma fonte de renda mensal. Outra fonte de renda que existe, um investimento observado em um CDB que tu emprestou para um banco, ou um título público que tu emprestou para um governo. Isso são fontes de renda que a pessoa pode ir criando. E o legal disso é que essa fonte de renda, por exemplo, de fundo imobiliário, com 10 reais tu cria uma fonte de renda para você. Tu não precisa de ser gigantescamente milionário para criar outras fontes de renda, tu entendeu? Então, a ideia que este cara do Louis Vuitton faz na sua essência é: eu tenho várias empresas com diferentes fontes de renda e isso vai fazer com que eu fique cada vez mais rico e cada vez melhor financeiramente. Vocês podem praticar isso em casa desde que vocês adotem esse tipo de política.
E com essa dica a gente vai finalizando o programa de hoje.
Boa.
Gonzales, quer deixar um recado aí para os investidores que estão assistindo a gente?
Boa, vou deixar sim, muito na linha com o que o Stormer estava comentando. Eu publiquei no meu Instagram esse final de semana um relatório bem interessante, um relato bem interessante que consta no, na carta semestral da Alaska Asset Management, uma gestora que se envolveu já em algumas polêmicas, vamos dizer assim, né, através do seu gestor Henrique Breda, mas que consta, né, que possui um excelente histórico de retorno ao longo do tempo. Dos últimos 6 anos, né, aliás, né, dos seus 6 anos de existência, a gestora acumula um retorno de 170% versus um Ibovespa de 50% no mesmo período. Só que o interessante que eles divulgaram não é apenas esse número, Stormer, mas eles disseram o seguinte, que dos mais de 200 mil cotistas que já passaram pelo fundo, quase um terço deles, 27%, não ganhou dinheiro com o fundo, mesmo com o fundo apresentando esse retorno bastante acima do Ibovespa. E um outro ponto que eles divulgaram é que 40% dos cotistas deles não ficam investidos nem um ano no fundo. Na realidade, são 10 meses que os cotistas ficam investidos. Então, além de diversificar fontes de renda, é escolher bons parceiros, produtos para estar investidos e ter paciência. Porque isso vai fazer muita diferença na acumulação de capital, na multiplicação dos juros compostos e vai deixar você mais rico. Então, a pressa para se ganhar dinheiro rápido, ela é inimiga dos juros compostos e é inimiga do acúmulo de capital. Então, escolha bons ativos e permaneça tempo suficiente para que os juros compostos ocorram e assim você fique mais rico.
Isso é uma das consequências da falta de educação financeira.
Exato.
As pessoas, elas querem o imediatismo. Stormer falou de diversificação, né? E quando você vai na prática, as pessoas, elas não estão atrás da diversificação. Elas estão atrás da dica de ouro que vai fazer aquele dinheiro multiplicar por 3, 4, 5, 6 e, ó, no curto prazo.
De preferência hoje para amanhã.
Cara, esse é o cavalo encilhado que passa lá a cada 30 anos para Praça 1. E a pessoa fica ali achando, procurando, pulando de galho em galho, pagando taxa e paga isso, dilapidando o seu patrimônio. Então, isso que o Matheus falou, cara, é uma grande realidade do nosso mercado brasileiro, sim, onde diariamente a gente vê o investidor, qual é, tá na hora da cripto, tá na hora do qual é a ação da bolsa que vai bombar, qual é o investimento que vai virar um foguete, né? E aí acontece igual o foguete lá do Elon Musk, até sobe, mas explode.
Perfeito, Panon. Eu acho que esse ponto que tu tocaste, que o Matheus também assinalou muito bem, a gente tem que fixar o seguinte conceito. Nenhum gestor de fundo de investimento de ações, ou mesmo de um fundo multimercado, vai fazer um plano de investimento para 5, 6 meses do dinheiro. Não.
Sim.
Esses caras geralmente desenham planos de investimento estratégico do dinheiro para 3 anos em diante. 3, 4, 5 anos no mínimo. Uhum. Então tem muitos gestores de fundos que dizem justamente isso. Cara, eu não quero aquele cliente que vai entrar com pensamento de curto prazo, porque o curto prazista vai acabar estourando. Uhum. A gente quer um cara que está aqui conosco e que tenha comprado a nossa tese de investimentos e que tenha como objetivo ficar conosco por 3, 4, 5 anos, que é o tempo de maturação do plano que o gestor criou. O plano que o gestor criou. Então a maior parte dos fundos trabalha com planos, pessoal, de 3 a 5 anos. Se você está tentando botar o dinheiro num fundo de investimentos, saiba que isso é por um plano de 3 a 5 anos, no mínimo. Menos tempo do que isso, esquece. Menos tempo do que isso é aposta.
Mas, tá? Eu só complemento o que tu disse, que isso não é apenas coisa de brasileiro, tá? Porque o Peter Lynch, né, um dos gestores mais famosos da indústria dos Estados Unidos, gestores de renda variável, ele teve uma atuação na Fidelity, né, que é uma das maiores assets do mundo, entre 1977 e 1990. Tá? Então, durante esse período de quase 15 anos, ele entregou praticamente o dobro do S&P 500. Tá? E na média, o cotista dele teve rentabilidade negativa. Então, assim, mesmo lá nos Estados Unidos, com nível de educação teoricamente maior, as pessoas, quando se trata de dinheiro, elas fazem... tomam decisões que muitas vezes não são racionais.
Nível de educação maior e também mais da metade da população investe em bolsa, né?
Exatamente.
Isso é uma coisa bem relevante.
Então, acho que esse é um papel importantíssimo, né, que a Liberta traz, não apenas, né, via seus assessores, mas também com a plataforma de educação para ajudar as pessoas a saber como investir e investir melhor.
Compram um topo e acabam vendendo fundo.
Exato. Exatamente.
Bom, vamos ficando por aqui, deixando dois recados aí para vocês. Amanhã a gente tem uma mesa redonda, o Stormer aí vai estar presente com convidados. Vamos debater sobre trading, dá para ganhar dinheiro com trading, vai ser bem bacana. Amanhã, 7:30 PM, vou pedir para o pessoal da Liberta colocar aqui no chat o link para vocês se inscreverem. E na quinta-feira temos aí o Comitê de Investimentos, também outro evento já de praxe aqui da Liberta, com o Matheus Gonzalez, Fernando Urrich, enfim, fica o convite para vocês.
Os dois
semana,
presenciais.
E os dois presenciais. Então, pessoal de Porto Alegre, já fica a dica aí. Não, o de quinta-feira o comitê não
vai ser,
não vai ter presencial. Acabei de lembrar. Mas amanhã sim, o Mesa Redonda, então, com o Stormer, vai ser presencial. Pessoal de Porto Alegre, venham para cá, se inscrevam, e vocês serão muito bem recebidos aqui na Liberta. Esperamos vocês, tá bem? Semana lotada aí de evento.
Agenda cheia.
Agenda cheia. Pessoal, ficamos por aqui, até segunda-feira que vem. Ao meio-dia, não esqueçam, inscrevam-se no canal, curtam esse vídeo se você ainda não deu o like. E até semana que vem. Tchau, tchau.
Bom almoço. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau.